Silveira de Lima, tudo bem, delegado? Bom dia.
Bom dia, Aldair. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui novamente.
Delegado, vamos começar pelo mais, né, pela informação mais recente, que é essa ocorrência de ontem, lá no interior de Muitos Capões. Duas famílias assaltadas, encapuzados, levaram armas aí, levaram um veículo, levaram dinheiro, e a comunidade de lá está em pânico, né? Porque realmente foi uma ação bastante ousada. O que é que o senhor já tem de informação? Como é que foi essa ocorrência?
Exato, dois crimes graves acontecidos no dia de ontem, que nos tomam atenção desde que tivemos conhecimento dos fatos, né? Crimes com modo de execução parecido, já que as vítimas de locais bastante próximos foram abordadas de maneira de inopino em suas residências no interior do município de Muitos Capões. Foram amarradas e tiveram subtraídos vários objetos de sua propriedade. No primeiro caso, inclusive um veículo, uma caminhonete Amarok, foi subtraída, foi roubada pelos assaltantes, indivíduos armados, encapuzados, que após renderem a família e mediante graves ameaças, subtraíram esses bens das vítimas. Então, em virtude da gravidade desses fatos, são essas duas ocorrências aí que devem nos tomar atenção nos próximos dias com a máxima prioridade para tentarmos identificar quem sejam os autores de tais crimes, talvez os mesmos indivíduos, né?
Foram em horários diferentes, né?
A primeira foi às 7h30 da manhã, né? Na localidade de Lajeado Bonito. Dois indivíduos, pelo menos, invadiram a residência das vítimas, subtraíram o veículo, armas e uma quantidade em dinheiro. E a segunda ocorrência, por volta de 17h30, na localidade de Rincão dos Toledos, também em Muitos Capões, né? Ocasião em que foram subtraídas armas de fogo.
Bom, um no início da manhã, outro no final da tarde. Teve um tempo, né, suficiente para que eles voltassem a agir. Então, se é o mesmo grupo, mas pelas circunstâncias bem semelhantes.
Talvez pela... Não podemos afirmar com certeza isso nesse momento, porque as diligências estão ainda bem incipientes no início, né? Mas vamos aí tentar, nos próximos dias, com um trabalho bastante dedicado a esse caso, identificar os autores desses crimes gravíssimos ocorridos aí em Muitos Capões, como tu referiu, fatos que deixam a comunidade intranquila, principalmente numa localidade pequena como Muitos Capões, interior, onde não é comum tal tipo de ação, possivelmente indivíduos de outras localidades.
Não há suspeitos nesse momento, não se tem nenhuma ideia ainda de possíveis suspeitos, ou se tem uma ideia mais ou menos sendo ligado ou não?
Não, porque, como disse antes, as diligências investigativas estão começando, né? Uhum. Estamos coletando os primeiros indícios e provas aí. Estivemos no local no dia de ontem, coletando juntamente com o IGP, fizemos buscas por provas iniciais. Continuaremos no dia de hoje e durante a semana, com certeza, aí estaremos dando prioridade absoluta a essa investigação.
Delegado Anderson, agora um outro episódio, um desaparecimento, né? Não dá para se até dizer se foi crime ou não, mas enfim, é o desaparecimento de três pessoas às margens aí do Rio Pelotas já há um bom tempo. O inquérito está concluído, o senhor está enviando ao Poder Judiciário. O que tem, qual é o conteúdo desse inquérito?
Pois é, esse fato é bastante grave também, que nos manteve em investigação bastante dedicada a esse fato desde um ano atrás, mais ou menos, já que o desaparecimento dessas pessoas aconteceu no mês de abril do ano passado, né? Uhum. Estamos nos aproximando...
11 meses, então, praticamente.
Estamos nos aproximando de um ano de desaparecimento dessas pessoas sem que se tenha encontrado ainda a materialidade do crime, ou seja, não foram encontrados os desaparecidos nem seus corpos, né? Então, esse fato... nos torna mais complicada a investigação, né? Já que não se pode afirmar com certeza que faleceram, né? Mas possivelmente sim, pelas circunstâncias, por tudo que foi arrecadado até o momento, essa é a principal hipótese. Desde o princípio, como toda a comunidade sabe, estivemos aí totalmente dedicados à seção de investigação da Delegacia de Polícia de Vacaria e demais integrantes da Polícia Civil para investigar esse fato, né, envolvendo o desaparecimento dessas pessoas. Fato absolutamente incomum, né, e que nos e que teve toda a atenção por parte da Polícia Civil. Infelizmente, não conseguimos chegar a identificar qual foi o que aconteceu com as pessoas, uhum, né, até o momento. Então, esse inquérito policial tem um ano de tramitação, né? Todas as diligências possíveis e imagináveis que tínhamos a nosso alcance foram realizadas. Desde o princípio estivemos no local, helicóptero esteve no local fazendo buscas, bombeiros auxiliaram a Brigada Militar, a Polícia Civil, inclusive com seu helicóptero, também esteve em buscas no local, como é de conhecimento da comunidade. Foi feito trabalho com barcos e mergulho no local também, né? Além disso, foram mapeadas as relações dos três desaparecidos e circunstâncias de todas as pessoas que se envolviam com eles, familiares, amigos ou pessoas de relações com os desaparecidos. E houve esse mapeamento intensivo e bem completo do que estava circundando essas pessoas, né? Como disse antes, infelizmente não temos informação certa e conclusiva sobre o que aconteceu com eles, uhum, mas temos a consciência tranquila de que tudo que estava a nosso alcance e tudo que poderíamos fazer foi feito para tentar elucidar a autoria ou o que aconteceu com essas pessoas.
Para quem ainda não está lembrado, até porque já vai fazer um ano agora, né, em abril, três homens, né, sendo de Caxias do Sul, dois estavam trabalhando e mais um proprietário que estava fazendo uma residência, uma casa às margens do rio Pelotas, né? E aí eles desapareceram, simplesmente, né, foram encontrados alguns objetos desde lá nessa área que estavam construindo.
O fato que chamou a atenção no começo das investigações foi que os objetos pessoais deles estavam no local.
Pois é.
E, como dito outras vezes, também não havia sinal de luta, nem vestígios de confronto no local.
Nem, né, sangue, nada.
No nem local, sangue, nada. Nem vestígios de confronto, etc., né? Posteriormente, mapeando a vida dos desaparecidos, constatou-se que um deles, o empresário de Caxias do Sul, né,
era um empresário e dois trabalhadores.
Exatamente. Tinha envolvimento com algumas atividades ilícitas.
O empresário.
O empresário. Uhum. E por se tratar de pessoa residente no outro município, de porte bem maior do que Vacaria, né, e com ligação ainda com a região metropolitana de Porto Alegre, talvez essas atividades ilícitas em que ele estava envolvido, vamos dizer aqui, uma atividade ilícita que se encontrou, né, que se tem prova do envolvimento dele, agiotagem, né,
sim,
que todo mundo sabe que é uma atividade de risco, né, e talvez tenha a ver com o desaparecimento dele e talvez dos demais desaparecidos. Isso aí pode ter colaborado para o desaparecimento dessas pessoas.
Uhum. Agora, foi usado também... Havia, no primeiro instante, chegaram a ter suspeitos, né, delegado? Foram descartados eles porque, assim, não se chegou a uma...
No início das investigações, como de costume, não se descarta nenhuma hipótese. Todas as pessoas que têm alguma relação ou tinham alguma relação com os desaparecidos foram investigadas como de praxe da Polícia Judiciária, né? Não se descartar nenhuma possibilidade investigativa, mas, como dissemos antes também, não conseguimos provar nada, nenhuma, uhum, participação das pessoas investigadas no desaparecimento dessas pessoas, então nada comprovado de maneira robusta, assim, que possa consistir em prova criminal para uma acusação, para fundamentar uma acusação a nosso ver, nenhuma prova coletada que possa justificar a instauração de uma ação penal contra alguma das pessoas que foram mapeadas e investigadas desde o início do inquérito policial.
Teve até o uso, né, a utilização do detector de mentiras.
Exato.
Isso foi... na história mais recente é inédito, foi a primeira vez sendo utilizado aqui, pelo menos que eu lembro, assim, de mais forma mais recente. Isto também não conseguiu se levantar nada de provas.
Pois é, como eu destacava no início, tudo que estava ao nosso alcance, inclusive o uso do polígrafo, que é o conhecido detector de mentiras, né, foi aplicado em várias pessoas das relações dos desaparecidos, mas... os laudos foram absolutamente inconclusivos, né? então não puderam, não podem subsidiar alguma acusação ou alguma prova que possa servir de base a uma ação penal contra alguém. Uhum. Né? Então, o inquérito policial, que já tem quase um ano, né, deve ser finalizado nos próximos dias. Estaremos remetendo ao Poder Judiciário, que fará sua análise, né, após o encaminhamento ao Ministério Público, que também analisará os autos. E assim será determinada alguma diligência que o Judiciário ou o Ministério Público, acaso venha a entender cabível, iremos cumprir. E assim que aparecer alguma prova ou alguma informação ou circunstância nova, também imediatamente serão...
É reaberto o inquérito, né?
Exatamente. Havendo novas provas ou novas informações que sejam verossímeis, reabertura imediata do inquérito policial.
Eles desapareceram dia 3 de abril no Rio Pelotas, capela Nossa Senhora do Caravaggio. E os bombeiros fizeram 14 dias de busca por água, pela terra, né, pelo ar, até porque houve aí o uso dos helicópteros. O Eleandro Rodrigues Moraes, um homem de 40 anos, esse é um empresário. Nelson Jair Soares, de 44. Alexandro do Amaral Correia, de 22 anos de idade. São os três desaparecidos. O delegado Anderson Silveira de Lima, que está aqui conosco, inclusive esteve aqui no dia 18 de abril para falar sobre esse episódio, esse fato. E agora retorna quase um ano depois, né, para informar que nos próximos dias está sendo concluído o inquérito. Ninguém está sendo indiciado porque não foi possível comprovar o que teria ocorrido com esses três homens. Se houve crime, porque também não dá para afirmar isso, mas se houve crime, foi algo extremamente muito bem planejado. Impressionante o planejamento que foi feito. Se houve crime, que pode também que não tenha sido, né, não tenha ocorrido crime.
Exatamente. Até as circunstâncias iniciais encontradas na cena do crime, né, a ausência de vestígio de luta, a ausência de sangue, ou a ausência de confronto entre quaisquer pessoas no local, talvez demonstre também que pessoas que talvez tivessem envolvimento com o fato, né, tiveram tempo para modificar a cena do crime ou a cena dos fatos, já que tivemos conhecimento praticamente um dia depois do acontecido. O uhum. conhecimento da polícia não foi imediato, já que se trata de um local ermo, distante quase 70, 80 quilômetros aqui da cidade de Vacaria, em direção ao Rio Pelotas, né? Houve esse tempo desde o desaparecimento das pessoas até o conhecimento pela polícia e movimentação. Talvez esse tempo aí de demora na ação, já que não tínhamos conhecimento do acontecido, tenha sido decisivo para que o inquérito não tenha obtido sucesso.
Quase um ano, então, né? Foram várias e várias investigações. Três homens desaparecidos aí no Rio Pelotas. Foram feitas buscas por todos os lados e nada de que pudesse comprovar o que teria ocorrido com eles. Bom, o inquérito é remetido ao judiciário agora e aí se aguarda. De repente pode surgir algo, né, no meio do caminho aí agora, né? Pode surgir algum fato que o inquérito é reaberto, então. Até porque eu creio que as famílias ainda vivem uma angústia, né? De não saberem nada praticamente do que teria ocorrido.
Certamente. A família de todos os desaparecidos tinha contato quase que constante conosco, né?
Uhum.
E são talvez as pessoas mais interessadas em saber o que aconteceu com essas pessoas, né? Certamente são. Mas, como dito antes, havendo, ficaremos atentos a novas informações ou novos indícios, e havendo qualquer informação ou qualquer prova ou fagulha de prova que possa elucidar ou que possa servir de caminho investigativo para elucidação do que aconteceu com essas pessoas, imediatamente retomaremos os trabalhos investigativos.
São 9h28, a gente vai fazer um intervalo. 9h32 agora, estamos de volta, 9h32, autotradição autorizada Volkswagen Vacaria, BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. Tempo seco, céu parcialmente nublado, encoberto, temperatura de 18 graus. Serrana Engenharia lembra, o lixo é responsabilidade de todos. Faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Além do Melhor Gás, o comércio de gás HG, revendedor Liquigás, tem bombona de água 20 litros e descartáveis da Serra Catarinense. Gelo Cristal e chope artesanal Red Beer. Ligue 3231-3162. 3231-2005. Somente hoje, no Sacolão Avenida, você encontra moranga a R$1,39 o quilo. Tomate e cebola a R$1,99 o quilo. Maçã R$2,69 o quilo. Vagem R$13,99 o quilo. Tem moranguinha R$13,25 a bandeja. Alface R$1,49 a unidade. Somente hoje no Sacolão Avenida. Aqui em Vacaria, próxima à Igreja de Fátima. Estamos recebendo aqui no programa hoje o delegado de polícia, delegado Anderson Silveira de Lima. Falamos no bloco anterior sobre as ocorrências que passam a ser investigadas agora com profundidade lá do Muitos Capões, das localidades em que tiveram ontem a ação dos bandidos. Pela parte da manhã, uma família aí foi alvo desse assalto, que levaram dinheiro e também uma caminhonete, 9 armas, e outra no final da tarde na comunidade do interior de Muitos Capões. E também sobre o inquérito que está sendo concluído, em que apura aí as circunstâncias do desaparecimento de 3 homens lá na Capela do Caravaggio, dia 3 de abril do ano passado, às margens aí do Rio Pelotas. Foram feitas buscas por água, por terra, com os bombeiros, com os helicópteros, foram feitas várias diligências, interrogatórios, uso inclusive do detector de mentiras, e o inquérito está sendo concluído sem um indiciamento, encaminhado agora ao Poder Judiciário. Mas o delegado Anderson disse antes que pode ser reaberto a qualquer momento, assim que surgir algum outro fato que possa ser uma linha de investigação para tentar descobrir o que teria acontecido com esses 3 homens, sendo eles um empresário e 2 trabalhadores que são de Caxias do Sul. Por outro lado, também, delegado, está em andamento um processo investigatório que de possíveis, foi feita inclusive uma operação de busca e apreensão de documentos e outros, né, com relação a possível formação de um cartel em Vacaria para distribuição de combustível, nos postos de combustíveis. A quanto anda esta investigação?
Pois é, essa investigação também é um fato bastante relevante aí na nossa comunidade. Demos início aos trabalhos investigativos em virtude de uma solicitação do Ministério Público via ofício, noticiando a possível ocorrência de cartel entre postos de combustíveis da nossa cidade, né? Dada a verificação inicial de que o preço dos combustíveis era praticamente idêntico em todos os estabelecimentos comerciais, diferença de poucos centavos, né? Entre o mais caro e o mais barato, a maioria dos estabelecimentos com preço absolutamente idêntico, inclusive na casa dos décimos de centavo, né? Fato que chamou a atenção. Houve repercussão inicial nos meios de comunicação da cidade, né? A comunidade, tendo conhecimento de que o preço dos combustíveis estava caindo em cidades vizinhas aqui de Vacaria, e em Vacaria não estava havendo diminuição de preços, foi até a imprensa noticiou, vários meios de comunicação aqui do nosso município noticiaram tal situação, e em virtude disso talvez tenha sido desencadeada essa operação policial, né? Como dito antes, a fagulha inicial foi o preço absolutamente idêntico principalmente da gasolina comum, né?
Sim.
Em que o local, o estabelecimento com o preço mais baixo e o mais alto diferia 4 centavos apenas, né? Em 16 estabelecimentos. Estabelecimentos com características absolutamente distintas, já que alguns possuem vários funcionários, outros possuem número de funcionários menor, alguns são proprietários do estabelecimento, outros têm alugado, alguns têm transporte próprio, outros não. Alguns pertencem a redes e outros não. Então, todas essas circunstâncias nos levaram a dar início ao trabalho investigativo. A primeira diligência desencadeada no dia da operação policial foi o cumprimento de mandado de busca e apreensão, em que foram coletados documentos e celulares dos proprietários dos postos de combustíveis, como todo mundo sabe já, né? E, a partir disso, os trabalhos investigativos prosseguiram ininterruptamente, né? Todo dia temos um novo trabalho ali na central de polícia, em relação a esse inquérito policial. Já foram solicitados outros documentos aos proprietários de postos, documentos que demonstrem de que forma é formado o preço do combustível, o preço final ao consumidor, né? Além de outras inúmeras diligências investigativas que estão sendo realizadas, mas que, em vista das circunstâncias que envolvem o fato, estão em sigilo. Não podemos abrir nesse momento quais são os demais trabalhos investigativos que estamos realizando, mas estamos realizando uma série de trabalhos investigativos paralelos aí para concluir ao final, pelo acontecimento ou não, da formação de cartel entre os estabelecimentos comerciais, postos de combustíveis de vacaria.
Tem algum prazo, delegado, para essa conclusão desse trabalho todo, hein?
Inicialmente, imaginávamos que iríamos finalizar as diligências em 30 dias. Agora, no decorrer aí dos trabalhos, como vem aparecendo cada vez mais pontos de investigação, achamos que vamos demorar um pouco mais do que os 30 dias, talvez 60 dias, mas não muito mais do que isso.
Uhum.
Pretendemos remeter o inquérito ao Poder Judiciário com a informação final sobre o indiciamento ou não dos envolvidos nessa operação.
Além dessa suspeita de formação de cartel, tem outros crimes que estão também, que surgiram no meio da investigação?
Pois é, a formação de cartel, que seria o ajuste prévio entre os estabelecimentos, não exatamente a questão do valor elevado do combustível, mas exatamente a verificação de se os proprietários ou gerentes dos estabelecimentos estariam combinando entre si um valor X, né, para principalmente a comercialização da gasolina comum, né? Esse é o objetivo do inquérito policial. E se conseguirmos comprovar ao final de que houve esse ajuste prévio de forma reiterada, talvez crimes circunstantes venham a emergir, tais como associação criminosa ou lavagem de dinheiro, etc. Crimes que podem circundar uma situação inicial de cartel.
Uhum. Estão sendo ouvidas pessoas também, testemunhas ou os próprios proprietários?
Ainda não. Estamos em diligências investigativas mais técnicas até o momento, mas isso irá acontecer nos próximos dias, aí, possivelmente ainda nesse mês de março. Né? Mas certamente antes da finalização do inquérito policial serão ouvidos todos os envolvidos.
Muito bem. Fato que está sendo apurado, então, e com a pedido do Ministério Público. O Ministério Público participa também desse momento das investigações ou depois é remetido ao inquérito?
Participa. O Ministério Público está participando desde o início do trabalho investigativo, desde o início da instauração do inquérito policial. Tivemos contato com os promotores de justiça, que terão posteriormente a atribuição de verificar a viabilidade de propor uma ação penal em relação a esse caso. Então, desde o início, os promotores estão nos apoiando e participam dos trabalhos de investigação. Uhum. E assim está se desenrolando o trabalho investigativo.
É uma questão relacionada à defesa do consumidor também, na realidade, né?
Exatamente, questão de defesa do consumidor, da economia, né? E já que o principal lesado nesse tipo de crime é o consumidor, comunidade inteira, as pessoas não são determináveis, mas é uma quantia muito grande de pessoas que podem estar sendo lesadas por tais fatos.
Muito bem, agora 19 minutos faltando para as 10 horas da manhã. Nós vamos fazer mais uma pausa e daqui a pouco estaremos de volta. Delegado Anderson Silveira de Lima vai falar conosco aqui também sobre a Operação Colheita. Operação Colheita, que é a safra da maçã, que iniciou aí no final do mês de janeiro, início de fevereiro, estamos na metade de março praticamente. A colheita ainda vai mais algum período, né? Abril ainda tem a variedade Fuji, que o pessoal, a gala praticamente já está se encerrando, a variedade Fuji ainda tem mais tempo aí de colheita pela frente. Nós vamos saber como está a Operação Colheita, que é desenvolvida aqui em Vacaria, com os órgãos de segurança e também o setor produtivo da maçã. Em seguida voltamos no Temática. Estão faltando 9 minutos para as 10 horas, 18 graus a temperatura. Ofertas desta quarta-feira no Sacolão Avenida. Moranga, R$ 1,39 o quilo. Tomate e cebola, R$ 1,99 o quilo. Maçã, R$ 2,69 o quilo. Vagem, R$ 13,99 o quilo. Moranguinho, R$ 13,25 a bandeja. E alface, R$ 1,49 a unidade, somente hoje no Sacolão Avenida. Conosco aqui nos concede uma entrevista nesta manhã o delegado de polícia, o delegado Anderson Silveira de Lima. Tem aqui, antes de falarmos sobre a Operação Colheita, delegado, uma pergunta de um ouvinte que é de Campestre. Quanto ao desaparecimento de um morador de Campestre, um homem de 26 anos de idade, na BR-116, próximo ao Rio Pelotas, tem alguma informação à polícia?
Pois é, essa investigação é a cargo da Delegacia de Polícia de Campestre, né? No momento do desaparecimento estava a cargo do delegado De Favre, mas sabemos que não houve ainda a localização desse indivíduo, né, dessa pessoa que desapareceu há algum tempo aí. O que chama atenção é que parece que, pelo que se coletou até o momento, que ele espontaneamente abandona o carro lá nas proximidades do Rio Pelotas, 2-3 quilômetros para cima, e simplesmente desaparece do local, né? Não há vestígio nenhum, nenhuma informação coletada de confronto ou crime envolvendo essa situação.
Impressionante, né? Então, segue desaparecido. Quem tem alguma informação também até pode informar a polícia, mas o veículo estava lá, né? Ele do nada desaparece naquela região, na mesma região praticamente dos três homens desaparecidos lá também.
Exatamente, tem o conhecimento de que ele passa aqui pela cidade de Vacaria e é visualizado em câmeras de monitoramento aqui da BR, de dentro da nossa cidade aqui de Vacaria, dirigindo normalmente o veículo, sozinho, né? Também no local em que é encontrado o veículo, todos os indícios apontam para que ele espontaneamente desligou o veículo e simplesmente desapareceu, né? Uhum. Como dito antes, não há nenhuma circunstância, nenhum elemento que nos leve a crer ocorrência de crime envolvendo esse fato.
Bom, delegado, é a Operação Colheita, né, que está em andamento neste final de janeiro, neste fevereiro, aí com os pomares de maçã, e ainda vai por mais um período agora, até o final deste mês, pelo menos. A colheita ainda segue, abriu aí por uma das variedades. Qual é o balanço até agora da Polícia Civil?
Balanço extremamente positivo, né? Como dos outros anos, a equipe aí da Polícia Civil esteve visitando a maioria dos pomares da nossa região, num trabalho, vamos dizer, preventivo, né? Visita que já vem acontecendo há alguns anos e que se notou que após tal trabalho, a ocorrência de crimes graves que inicialmente aconteciam durante a operação, durante os dias, os meses em que é realizada a colheita da maçã na nossa região, diminuiu drasticamente a incidência de ocorrências graves. Recordamos de homicídios envolvendo a colheita da maçã há cerca de 5 ou 6 anos atrás, incêndio em pomares, quebra-quebra, etc., fatos que não mais aconteceram a partir do momento em que desencadeamos essa operação, né? De uma maneira bem mais enérgica, no princípio, com reforço de grande efetivo de policiais. Agora, nessas últimas edições da Operação Colheita, dada a escassez de recursos do Estado, recebemos número inferior de policiais, mas mesmo assim efetivamos o trabalho de visita aí dos pomares, o que nos parece foi efetivo, porque as ocorrências graves que inicialmente aconteciam não mais se verificaram.
Cessaram praticamente, né? Não tem alguns episódios. E a polícia tem conseguido, inclusive, deter pessoas que estavam foragidas, em dívida com a justiça.
Exatamente. E também já se tem conhecimento, a comunidade tem conhecimento, inclusive fora daqui, de que tendo algum problema com a justiça ou com a polícia e chegando aqui em Vacaria para esse trabalho, há o trabalho de consulta e investigação prévia da situação dos trabalhadores, e havendo alguma pendência com a justiça ou com a polícia, ao cumprimento dos mandados de prisão, etc., o que me parece vem inibindo a vinda de pessoas, uhum, com dadas a prática de crimes.
O pessoal não sequer nem embarcam lá no ônibus lá que busca nos locais fora daqui, nem embarcam mais lá.
Possivelmente. E destaco também esse ano que a Brigada Militar também vem trabalhando aí na Operação Colheita, fazendo visitas aos pomares também, né? E o trabalho permanece aí até o final da colheita.
É, e essa questão que, claro, reduziu o número de policiais e tal, mas também a criminalidade também caiu bastante, né? Então está controlada esta situação, até porque o número de pessoas que vem para cá para a colheita sempre é um número grande, né? É quase que uma população de Bom Jesus, por exemplo. Hoje Bom Jesus tem em torno de 10, 12 mil habitantes e para a safra vem para cá, para a região, em torno disso. Então é um número grande de pessoas que vêm, o que seria, né, digamos assim, entre aspas, normal ter alguma ocorrência, né?
Exato. Porque,
aumenta muito a população.
Com o aumento da população é corriqueiro e quase que, entre aspas, normal o aumento da criminalidade. Mas, felizmente, aqui, após a Operação Colheita, aí, se verificou que ocorrências e intercorrências graves, envolvendo crimes contra a vida, principalmente, né, não tem mais se verificado durante o trabalho aí nos pomares da cidade.
Delegado de Polícia Anderson Silveira de Lima, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Temático, por trazer essas informações aí de situações que são bastante relevantes, que envolvem toda a comunidade local e regional. E se aguarda aí que se verifique a investigação, seja também exitosa lá nos assaltos às propriedades em Montes Capões, né?
Obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição e, como dito antes, aí, empreenderemos esforços e toda a prioridade nesse trabalho aí dos assaltos de Muitos Capões.
Os assaltos às propriedades, para quem ligou o rádio agora, duas propriedades foram assaltadas ontem, Muitos Capões, com violência, encapuzados, que levaram dinheiro, uma caminhonete, uma Amarok e ainda mais armas também que estavam nas propriedades rurais e que gera sempre, né, muito medo e pânico lá nas comunidades do interior. Nós vamos agora ao intervalo, tem as notícias da hora, céu encoberto em Vacaria, voltou a fechar de novo o tempo, temperatura em 19 graus. Tem as notícias da hora na Rede Tuba Rádio, a sequência do programa com o Rafael Vargas, que segue no Temático até meio-dia dessa quarta-feira. Nós nos encontramos à noite, 8 horas, com Glória e Passo Fundo no Altos da Glória.